Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Investigador Andrei e hoje nós vamos requentar um tema que é muito pedido, mas que com certeza o pessoal vai me odiar porque a gente não vai estar falando sobre as comparsas deles, os vampiros, porque um monte de gente, né, quer escutar aquele podcast proibidão que eu sempre comento e nunca liberei, mas acho que a gente vai ter que regravar ele mesmo. Enfim, a gente vai falar sobre os lobisomens, mas Andrei, a gente já gravou sobre isso, só que dessa vez a pegada vai ser diferente. Hoje a gente vai contar os causos, o folclore. Qual é essa diferença do lobisomem mitológico pro lobisomem? Sabe que a tia Cotinha contava pra você na fazenda do tio Manuel? Então, a gente vai falar desse lobisomem. E também selecionei algumas histórias contadas pelos nossos ouvintes. A gente vai falar um pouquinho delas. Então, é isso. Pra me ajudar aqui, temos a queridíssima Ira Croft.
É isso aí, galera. Olá, tudo bem? Pertencente a uma matilha e jogadora de RPG de lobos, nada melhor do que estar aqui nesse podcast, né?
Olha aí. Temos aqui também nosso queridíssimo professor de história, mas dessa vez não é o Rafael Jacaúna, é o Marcos Keller.
Olá a todos vocês, estamos aqui para correr 7 cidades, 7 cemitérios, 7 encruzilhadas e 7 mais alguma coisa.
Cara, o nego inventa, né, cara? É complicado. Temos aqui também um convidado mega especial, vindo diretamente de terras estrangeiras, podcastais, porque afinal de contas ele mora em Belo Horizonte. Nosso queridíssimo Rodney Buchemi.
Opa, é nóis aí, com pão de queijo na boca e vamos contar historinhas. Eu que também sou fã de histórias de lobisomem e estou escrevendo uma história em quadrinhos dividida em 4 partes de lobisomem também. É isso aí.
Olha aí, nada mais justo do que um profissional de tanto estirpe e elegância conversar com a gente sobre essa temática. Então é isso, a gente vai pros recadinhos e a gente já volta. Um minutinho só. Eu minto, tá, galera? Não um minutinho, 2 minutos e meio, às vezes é mais. Estamos aqui com mais recadinhos, rapidinho agora, porque esse programa ficou excelente, tá bastante divertido aí com o Rodney Buchemi. E vamos lá. Primeiramente, nossas redes sociais. Galera, eu peço pra vocês, galera, entrem no site www.mundofreak.com.br. Na lateral ali no site você tem coloridinho as redes sociais, é bem fácil de achar, nos siga lá nas redes sociais. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Google Plus, tem o YouTube. É isso, galera. Sigam a gente, curtam a gente precisa muito do apoio de vocês nas redes sociais, tá? É imprescindível. Beleza, galera? E é isso, galera. Freak Out agora, esse sábado, dia 23, no Bar Freak Out da Roosevelt. Vou deixar aí o link do evento bonitinho com o endereço, com o horário, que vai ser 5h30 da tarde, que vai começar. É aniversário nosso, meio da Ira. E quem ganha presente é você! Olha aí, que bacana! Galera, vão lá que vai ser super divertido. O bar é baratinho no padrão da Roosevelt. É bem fácil de achar do lado do Anhangabaú, do metrô e da República. Também é bastante fácil acesso de ônibus também. É no final da Consolação. Então é bem fácil de chegar. Galera, quero muito ver vocês. O aniversário é meio da Era, como eu disse. Você pode levar presente, claro. Mas a gente vai ter também umas lembrancinhas aí pra sortear pra vocês. Não é chaveiro. Cara, tem livro da Dark Side. Cara, tem tanta coisa. Sério, de verdade. Vai ter até recompensa do Calciferum. Que, gente, eu já vou começar lá, tipo, sortear algumas coisinhas, brincadeirinhas ali. Vai ser bacana. Bem legal. É isso também que, cara anunciante, você que tem uma empresa que acha que nosso público encaixa, fit, né, no seu perfil de público-alvo, vem falar com a gente. Vamos conversar aí. Vamos ver se a gente tem aí algumas coisas bacanas aí para criar uma parceria, fazer aí um espaço, né? Vender o nosso espaço aí para você. Entre em contato com a gente, beleza? E mais um único último recadinho. Galera, eu tô estreando muito, talvez seja por causa do feriado, mas eu tô acostumado com 400 comentários, hein, gente? Não vamos perder esse pique, não. O último episódio foi Casa em Sódios, um programa que todo mundo diz que gosta, mas eu acho que foi pouco comentário. Eu acho que vocês deviam entrar com tudo agora a partir desse episódio 99. Daqui a pouco tem um 100 aí. O que será que vai ser? Hein? Será que são os melhores momentos? Talvez. É isso aí. Fiquem com episódios e até o próximo programa. Mas continue com ele aí. Não vai embora aí. É isso aí, galera. Voltamos aqui, lobisomens, né? Isso é muito legal, porque no nosso primeiro podcast, nós recebemos uma crítica do seu Rodney Bukemi, porque a gente não citou, né? Ou não citou corretamente a lenda grega do Licaon, uma das vertentes aí que deveria vir essas bestas sanguinolentas, amaldiçoadas, que tanto tem na cultura pop. Rodney, o senhor Rodney Bukemi, por favor, como é que é essa história? Me conta um pouquinho, você deve saber melhor.
Eu tô até com medo de falar, porque tem um professor de história aí, né? Vai que
é grande
dar
coisa, não, filho. Vou ficar de boa.
Tá certo. Licaão era um rei grego de Acádia. Ele venerava Zeus e tudo mais, né? Então Zeus, nessas perambulâncias que ele se transformava em humano e visitava nossas mamães e nossas esposas, assim, né? E ele passeou pela Acádia e surgiu o boato de que Zeus estava em Acádia. E Licaon falou assim: ah, mentira, não pode ser, Zeus jamais viria aqui. Aí ele estava vestido de mendigo e chamou esse tal mendigo para poder ir jantar com eles, né? E ofereceu sacrifício humano, né? Carne humana para Zeus. Aí Zeus ficou emputecido e transformou o senhor Licaon num lobo. Daí surgiu a lenda do primeiro lobisomem, né? Assim como existem vários outros mitos de lobisomem em outras mitologias, né? Licaon, na mitologia grega, foi o primeiro lobisomem, dadas as devidas proporções. E a minha história em quadrinhos se baseia um pouco nessa mitologia. E a licantropia tem a ver com Licaon. É uma doença patológica que deixa o paciente agindo como animal. Ele não se transforma, né? Não tem a transmutação nem tudo. Mas ele tem os comportamentos de animais, né?
Sim. Cara, mas é claro, né? Na antiguidade, Idade Média, né? As pessoas tentavam buscar aí, né, explicações para o mal. É claro que quando você não tem, é um mistério, uma lacuna, você tenta preencher ela com o que você sabe. E se o conhecimento não é na ciência, mas sim em deuses, em magia, então lobisomem é o quê? É uma maldição. Porque você foi acometido por um mal que você não entende, né? Só pode ser explicado pelos deuses. Isso é muito interessante.
É bem interessante mesmo essa jogada que na época não tinha internet, né? Não tinha nenhuma fonte de informação. Então você joga a culpa nos deuses, né? Ah, foi Deus que fez isso.
Tinha Barça.
Foi Deus... não tinha. Na época de Licaon não tinha. Se tinha, a gente não tava sabendo.
Isso é interessante porque, como a gente chegou a citar, apenas uma das vertentes das diversas outras. É claro, como nossa sociedade tem muito do grego, é claro que ela ficou uma das mais conhecidas, né? Tem também a questão dos berserkers lá no norte da Europa, em que seria, né, aí a mistura da capa do urso, né, que seria o nome nórdico de berserk, significaria isso, que eram aqueles guerreiros sanguinários que vestiam peles de animais e iam pra porrada, e aquele famoso, né, imagem do berserk que não importava o quanto você atingia a pessoa, ele continuava em pé e continuava batendo na fúria, né? Até utilizava isso, tem tanto RPG. E é interessante, né, cara? Dois pontos diferentes do globo, e com certeza em muitos outros você tem lendas muito parecidas dessa mistura do homem com seres lupinos. Isso é muito legal.
Até na mitologia nórdica também a gente tem, né? Que é o Fenrir, que é o filho de Loki, né? Um dos filhos de Loki, que estava predestinado a matar Odin no Ragnarok, né? Então Odin enfrentava Fenrir e o Thor enfrentava a Serpente Midgard. Então tem várias mitologias, existem a presença do lobo, né?
Isso é muito legal. Porque, assim, eu imagino que, diferente de outras, sei lá, um leão. Cara, um leão, tu tá ali numa savana, tu olha pra ele, tu não vai se aproximar daquele bicho. Um tigre, claro, tem um tigre também. Mas tu imagina um lobo. Vamos lá, ele é um bicho forte, né? Mas a gente tem que lembrar que ele não é o maior dos bichos da selva, de florestas e tal, mas ele sempre anda com matilhas, eles sempre andam escondidos. Então é muito fácil a gente imaginar também nesse folclore da Idade Média, essa questão do lobo mau, essa questão de se você for pra dentro de uma floresta, é capaz de você não voltar. Então acredito que também muitos dos mitos acabam se tornando aí, ué. O cara foi pra floresta, não voltou, foi o lobisomem, né? E às vezes as próprias pessoas iam e viam a alcateia de lobos, né? E ficava, caraca, que coisa meio sinistra.
Tem um filme que é bem legal, assim, com o Egon Jean, que ele tá numa floresta, pá, e ele tá com um grupo que começa a ser caçado por lobos, né? Um grupo de caçadores. Esqueci o nome do filme agora.
Esse filme é foda, eu também esqueci o nome desse filme. Mano, é muito bom, cara.
E lobo, ele é um bicho desgraçado, porque é inteligente pra cacete, né? É. E tem toda uma organização dentro, tipo, tem uma pegada que os velhos é quem vão na frente, né? Aí vem a elite caçadora num canto, aí no fim tem outra elite caçadora, e o alfa dos lobos é mega respeitado, e eles atacam em grupo, e o desgraçado sobe em árvore, nada em rio, pula barribanceira, sobe pedra, desce pedra.
Esse filme é muito bom, cara. Vale a pena vocês darem uma olhada, mas eu não lembro o nome, é com o Liam Neeson.
É o Liam Neeson,
pois
é verdade.
Pois é, o filme é muito bom, cara. Eu não consigo lembrar o nome
tá
também,
quase,
não.
Tá quase, tá quase.
Eu sei qual é. É novo até esse filme, né?
Dois anos, The Grey, A Perseguição.
Isso, a Perseguição. Certa resposta.
Esse é o nosso Google, título, gente. Eu perguntei aqui pro meu colega Google, qual é o filme de lobisomem com o Liam Neeson? Ah, está aqui, querida, A Perseguição.
Google é o meu pastor e nada me faltará.
Isso é muito legal, que inclusive o Liam Neeson ultimamente só tá fazendo o mesmo tipo de filme, né? Dessa vez, pelo menos, o inimigo não eram, sei lá, tipo, terroristas do leste europeu, eram lobos, né?
Lobos.
E apesar disso, eu sempre fico com o pé, cara, eu sempre fico com o pé atrás com um filme de animal sendo retratado de maneira monstruosa. Mas lobo é um bicho do capiroto mesmo, um bicho piruleta, realmente. Keller, você tem alguma coisa pra adicionar nas nossas lendas de lupinos?
Eu tenho uma coisa que eu acho, assim, super interessante, né? Lógico, tem várias lendas, né? Tem essa do rei de Acádia, né? Que foi dado. E tem outras lendas oriundas, né? Eu acho engraçado que no Brasil a gente tem também essa tradição de lobisomem, a gente não tem lobo aqui. Isso é uma coisa muito curiosa. Porque a gente tem o lobo-guará, que é mais um cachorro do mato, né?
Mas ele é considerado um lupino.
Ele é da família lupino? Eu achei que era canidaia a família dele.
E não é uma mistura.
De grande porte, né? Não é uma coisa, um bichão de grande porte. É um bicho feio, assim, mas ele não é de grande porte. E é engraçado que no Brasil, por a gente ter essa herança portuguesa, né, que na Europa a gente sabe que o lobo existe como um animal nativo ali, a gente trouxe, acabou vindo pro Brasil mais essa lenda europeia, lógico. E aqui no Brasil as origens do lobisomem, é bem engraçado, que o normal mais falado, assim, pela tia Cortinha, pela vozinha, pela tia no meio do mato, pela galera aí de Minas Gerais, do interior e coisa e tal, que a cidade acho que tá morrendo isso cada vez mais, né, a cidade que é mais é bichos grandes, peludos e assustadores, né, morreu aquela coisa do lobo das sombras, né, que fica esses e pá. A origem do lobo no Brasil, do lobisomem, né? Tem uma que é muito parecida com a da mula sem cabeça, né? Que fala que é uma mulher que fez sexo com o padre, aí ou era o padre ou o filho que pode nascer lobisomem. E tem a famosa, que é se a mãe tiver 7 filhos, o sétimo filho for homem, ele vai ser lobisomem. Acho que é 6 filhos mulheres e o sétimo for homem vira lobisomem, né?
6 mulheres e o sétimo vira 6 lobisomem. Mulheres. Eu acho super justo,
e
viu?
E aí... E tem lobismina também? A minha pergunta é essa. E se tiverem 7 meninos, tem lobismulher? Lobismina?
Então, em termos de lendas, quando é o contrário, é bruxa.
Olha, só que é verdade.
Só que a gente também entra num outro patamar que, tipo, se uma Wicca escuta isso, se sente totalmente ofendida, né? Porque aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas em termos de lendas, também
fica,
se diz isso.
Fica essa história. E é engraçado porque tem muito também da burocracia portuguesa, né? Tradicional. Porque você tem que ter 6 filhos, mulheres, aí o sétimo filho. Dá um trabalho da porra criar essa galera toda.
Então, é que antigamente, né? Não era muito difícil chegar até esse número, né? Então...
Não tinha televisão, nem internet, né? Fazer o quê? Vamos brincar de médico.
Vamos ver se realmente vai sair um lobisomem aí, né?
Meu irmão de criação, o pai dele morreu, né? Ele veio morar com a gente, pai. Então ele é meio adotado, virou irmão de criação. No dia do funeral do pai dele, a gente descobriu que ele tinha 15 irmãos.
Caralho! 15! Pô, o pai dele deve ter morrido por formação de quadrilha.
Então, cara, e o pior de... E o pai dele já era um senhor, já tava na casa dos seus 70, 80 anos, assim, e ele acabou morrendo. O filho mais velho tinha uma diferença de quase 40 anos pra ele, assim, saca?
Olha, idade pra ser, mais se eu falar dele. Pra você a quantidade de irmãos que a minha mãe tem, você vai achar que, tipo, eu tô disputando, sabe? Ai, não, nossa, aqui aí. Tem mais história. A minha mãe tem 24 irmãos.
Algum lobisomem?
Não, não. Meu tio quase foi lobisomem, ele escapou por uma. Mas olha, é porque só. São 24 irmãos por parte de pai apenas. Por parte de mãe, foram sete filhos. Mas o meu avô, ele teve 24 filhos e a minha mãe, ele era muito sem vergonha. Muito, e a minha mãe fala que nem duvida até se tem uns perdidos por aí que eles não sabem, que a família não sabe, porque ele tipo... casou diversas vezes. Eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, meu avô tava com 60 anos, ele engravidou uma menina de 19 anos, cara. Tipo, a menina tava alguns anos na minha frente, na escola, sabe? E meu avô catando uma menina de 19 anos, sabe?
Esse era o perfil do pai do meu irmão também, que ele, última esposa dele tinha 20 anos, e ele tinha, sei lá, 21, tá ligado?
E no interior, principalmente no sítio, isso é muito comum aí. Ainda acontece.
Ah, e Andrei, só sobre o lobisomem, mais uma coisa que é interessante. Eu acho que a noite, desde que a noite virou um lugar mais seguro, né? A gente tem as cidades patrulhadas, aquele guardinha que passa a noite dando um apito pro ladrão fugir, manja. A noite ficou um lugar mais seguro, e então não tem mais tanto medo do escuro, né? Já você pega uma idade média... Né? Na hora que você baixou o sol, bichão, o diabo tá do lado de fora. Você sai pra fora, você não vê a luz, você não vê nada. Eu tava aqui falando em off um pouquinho com o Rodney, que nesse carnaval eu fui dar um pulo em Senador Firmino, que é perto da Zona da Mata já, em Minas. E tem uma parte de Senador Firmino, que foi na casa de um amigo meu, ele tem familiar que mora na roça mesmo, na roçona. A gente passou uma noite lá, ficou uma noite com a família. Cara, caiu a noite, já era, você não vê nada. Você não vê nada, absolutamente nada. Ela é um pião na mão se você quiser ver alguma coisa, é lanterna. E você tá no escuro, aí você já ouve aquele vento batendo. E aí você já vê umas coisas esquisitas. E tem coisa à noite que às vezes anima o animal. Pode ser uma raposa, pode ser um lobo-guará, mas os animais ficam meio animados. Cachorro o latino, o gato esquisito, o porco, sei lá que barulho que o porco faz. Eu ia falar piando, mas aí tá com medo mesmo, né, se o porco começar a piar. E os cavalos relinchando e tal. Assusta pra cacete, cara.
Sim. Isso é muito legal, porque eu acabei de lembrar, cara, o diabo da Tasmânia, ele foi quase extinto por causa disso. Claro que as pessoas estavam acostumadas com barulho de som na época, mas quando foram visitar lá a Tasmânia, começou a ter uns barulhos durante a noite que nego ficou, caralho, que porra é essa? É Satanás aqui. O que que eu faço? O barulho do bicho era tão estranho a eles, que pra eles aquilo era algo de outro mundo e começaram a caçar o bicho mesmo sem oferecer nenhum tipo de prejudicial pras pessoas. É só mais pela questão do medo e tal.
Sabe o que que é? A propaganda. A propaganda. O nome do bicho não é Fofura da Tasmânia. Como é que é o nome do bicho?
Demônio diabo da Tasmânia.
Então pronto, a propaganda. Ninguém vai gostar do bichinho mesmo, coitado.
Isso, cara, é muito verdade. Tem também, cara, uma lenda da besta de Gilvaldan. Vocês já ouviram falar nela?
Já, aquela que matou 200 pessoas na França?
Sim, cara, é muito legal. Porque aí a gente vai até comentar um pouquinho, eu tenho até umas teorias sobre isso, que assim, a gente já comentou assim por cima nos podcasts de Casos Insólitos, mas acho que vale a menção, principalmente porque ela cabe muito no tema, que ele teria sido um animal que não foi, não era na estética lobisomem como a gente conhece hoje moderna, né? Era mais por uma besta, um lobo atroz, vamos falar assim, pra quem assiste Game of Thrones ou joga RPG, sabe o que é um lobo atroz, né? Aquele lobo gigantesco. É claro que ele não existe em teoria, tá bom, gente? Eu sei disso, esse é um monte de RPG, mas enfim, seria uma besta muito grande e, segundo as descrições, sua pele tinha um tom avermelhado e diziam que ele emitia um odor muito forte e insuportável, né? E ele matava as vítimas rasgando suas gargantas com os dentes. E o número varia de acordo com a fonte. Cara, idade média, né? Vambora. De Belfort, de 1987 se estimou 210 ataques, resultando em 113 mortes, 49 feridos. E 98% das vítimas mortas foram parcialmente comidos. Em junho de 1764, uma jovem teria sido atacada por uma fera na floresta de Mersoire, próximo de... Agora meu francês aqui, deixa eu fazer meu biquinho. Langon, na França, e que houve todas essas descrições sobre essa fera. E é muito legal porque aí você começa a se perguntar se realmente existir algo assim, ou se começou aquela questão da histeria coletiva da coisa, né? E o que é muito legal dessa história é que o próprio rei da França, na época, cara, mobilizou e colocou recompensas e mais recompensas em cima desse bicho. Assim, eles chegaram a capturar, mas a gente não sabe exatamente o que eles capturaram. Poderia ser um lobo muito grande, alguma coisa próxima do gelato, não saber se era algo sobrenatural ou não. Mas, cara, Idade Média é foda, né, cara? Idade Média é Satã na Terra mesmo.
Certeza.
Ah, e tem também aquele caso que foi o primeiro caso confirmado de licantropia mesmo, que é o Jean Garnier, né, cara? Que era um adolescente que matou e comeu mais de 20 crianças na França, vitoriana também, não sei ao certo a época, né? Sim. Mas foi o primeiro relato de licantropia constatado, né? Que ele agia mesmo como um lobo e falava que ia matar e comer crianças e tal. E ele foi internado num mosteiro e lá ele continuou os ataques também. Ele atacava os frades que viviam lá e tudo. E ele tinha pele escura, peluda e cabelo comprido. E agia mesmo como um animal, agia como lobo. Ele falava, eu sou um lobo e vou atacar e vou matar. E aconteceu de fato isso, né?
Sim.
Uma das vítimas, uma menina, né, que se desvencilhou dos ataques, descreveu ele e a polícia foi atrás e capturou. E como não tinha as leis previstas lá, né, não tinha como pena de morte nem nada disso, ele ficou confinado nesse mosteiro, né?
Sim.
Eu até cito isso também na minha história. Na minha historinha tem isso.
Olha que legal. Cara, é muito interessante porque, realmente, cara, a gente tá dando aí uma geral aí na Europa, que bacana, né, cara? E é interessante como cada parte tem a sua história. Isso é legal porque a gente citou aí um pouquinho da burocracia portuguesa, mas é que assim, hoje a gente tá acostumado com o lobisomem porque ele foi abordado muito na cultura pop, né? E geralmente o pessoal torce o nariz pra folclore nacional. Mas, cara, eu acredito que essa crença, cara, ela é a mesma coisa, tem uma mesma origem. Vai variando, né? Conforme a crença popular, geralmente ligado à maldição, coisa de igreja, coisa pra você se livrar, você tem aquela questão da pureza da prata, né? Que é realmente um metal muito puro, né? Não sagrado, mágico, né? Mas é um metal com uma pureza muito grande. E apesar de ser péssimo pra construir armas com ele, porque ele é muito rígido e quebradiço. E é muito legal ver como essa crença começou a se moldar em volta da crença de Deus na época. Porque era o que as pessoas acreditavam, né? Ou tu tá com Deus, ou tu não tá com Deus, né? Então isso é interessante ver dessa forma.
Pensando da seguinte forma, né, que de um ponto ao outro você aumenta um conto. Então existem muitos exageros também, né, na construção de cada história, né, ou de cada lenda. Então é muito difícil você ter um relato conciso sobre qualquer tipo de coisa relacionada principalmente a lobisomens, né, cara?
Sim.
Até porque é muito oral mesmo a tradição, né? E como a gente falou aqui a respeito das vilas, né, que era uma coisa no Brasil muito relacionada à vila, interior e tal, é uma galera que no geral, principalmente na época onde isso se popularizava mais, que alguns anos atrás, você não tinha acesso. Tinha muita gente que não era letrada, né? Tinha muita gente que não tinha acesso a como eu vou documentar isso. Então ficava na base da memória, na base da fala. E é isso que vai se mutando, né, ao longo do tempo. E é isso que é a beleza da história também, né? Mantém ela viva, de certa forma.
Outra coisa também que eu considero, principalmente no caso de interiores, regiões rurais, próximo a florestas, por exemplo, é aquele caso assim, você não sabe o que tem ali. Você tá no meio do mato, é escuro, como vocês também estavam falando. Diferente da cidade, no interior é tudo muito sugestivo. Sabe, qualquer barulhinho, graveto, vento, qualquer coisinha, sabe? É sugestivo, é hipotético pra você achar o que que tem ali. E isso gera desde lendas como essas, como as que a gente tem aqui do Brasil também. E até mesmo puxando aqui um pedacinho lá pro filme da Bruxa, pra quem ouviu o nosso podcast. Foi um filme, mas também poderia ser supostamente tudo coisas da cabeça das pessoas, simplesmente para olharem para uma floresta e o pânico daquilo, do desconhecido.
A floresta ela nunca foi uma área dominada, né? Nunca foi uma área sob controle. Até os grandes desmatamentos, até a invenção da tecnologia, do uso empregado nessa área, né? E ela sempre era uma área que não tinha como vencer. Ela era um adversário, né? E inclusive, se você pegar as literaturas de cordel mesmo, que tem do lado no Nordeste, você tem muita citação a florestas vastas, literatura de cordel, e florestas vastas não é o que a gente vê hoje no Nordeste, né? Então é bem engraçado que puxou isso e mesmo assim conseguiu impregnar do imaginário.
O homem, ele sempre tenta achar explicação para aquilo que ele não conhece, né, cara? Então, em cima do que a a Ira falou, principalmente no interior, porque não tinha pessoas letradas ou analfabetos ou até semi-analfabetos, as pessoas tentavam achar explicações para qualquer barulhinho, qualquer sombra que se mexia por causa de um vento e tal.
Mas olha que legal, a gente está citando aí essa questão de doença, a gente chegou a citar essa questão da licantropia como uma doença que existe, né? Não que você se transforme, mas que você sofre de um mal, dessa bestialidade. E, cara, eu imagino que a própria raiva deva ser um fator fundamental para isso também. Porque você imagina só, você tem animais com comportamento agressivo, porque o que, que é a raiva, né? A raiva, se eu não me engano, ela é um vírus, né? E que para ele se reproduzir, ele precisa passar da saliva de um animal para outro. Então qual é a melhor coisa do que mexer na cabeça do animal, fazê-lo ficar agressivo para assim se multiplicar? Então é assim que ele funciona. Só que pro ser humano, ele não funciona tão bem, porque o cérebro do ser humano ele é muito mais complexo. Então ele dá meio que um bug, ele não sabe direito o que quer. Então você vê que você foi mordido, aí você tem aqueles 30, 40 dias de doença, em que você, nos primeiros 15 dias, você tá bem, aí de repente você pega um. Você fica acamado, fica louco, começa a sofrer de insanidade mesmo, né? Tem aquela questão da hidrofobia, que você tem medo de água, você começa a ficar extremamente agressivo. Só que você não consegue passar a doença, né? Porque realmente não era pra pegar na gente. Inclusive, seria uma ótima forma de começar uma invasão zumbi, seria uma mutação desse vírus. Seria por aí que eu imagino, inclusive. Mas, cara, é interessante porque tu imagina, tem aquele bicho que já tá agressivo, ou seja, é Satã ali representado no animal, e ele te morde, de repente você adoece. Olha aí a maldição. Aí, de repente, você começa a se, entre muitas aspas, se bestializar, se transformar. E aí, você morre ou foge. Enfim, aí, cara, pra tu não ser morto nessa época, tudo bem que raiva, você já morreria de qualquer forma, né? Que raiva, até hoje, você não tem meio que uma cura específica. Se tu tá com raiva, você meio que já morreu já. Enfim, cara, é muito bizarro, né? Você imaginar como é que devia ser a cabeça do ser da Idade Média. Até mesmo hoje, né? Se você pegar alguém com um pouquinho mais de ignorância, você tentar imaginar o que tipo de coisa que ele pensaria desse tipo de mal. Cara, é maldição, né? É Satã mesmo.
E eu não duvido também que exista um fator de indução também, porque nos momentos de sanidade, se a pessoa, sei lá, acredita que isso que eu estou é um demônio, então, tipo, ela pode associar isso na própria cabeça, uma coisa de que eu estou mesmo com o demônio, eu devo fugir de símbolos sagrados, eu devo não, né? E isso acaba reforçando ainda mais a lenda de que é uma maldição, de que foge de igreja, de que tem essa coisa do pecado, porque tem muita doença que tem essa dimensão mais somática, né?
É o psicossomático, né?
Sim. Cara, inclusive até hoje em dia, né, que é aquilo. O medo, ele viaja através das eras, né? Não é porque hoje a gente tem conhecimento, os seres humanos já se expandiram pra tudo quanto é lado, não existem mais praticamente florestas virgens, e não tem medo. Não, hoje em dia tem o medo. Então você imagina, por exemplo, aquela questão do filme Exorcista? Cara, é exorcismo de maneira geral, né? Que muito psicólogo duvida nessa questão de ser realmente o demônio, ou se a própria pessoa já... Inclusive, foi até um meme de Facebook que eu vi esses dias, né? Já viu que ateu nunca é possuído pelo demônio? É sempre cristão, é sempre religioso? Que seria essa coisa de a pessoa realmente começa a ter uma reação psicossomática, começa realmente a achar que tá com um demônio no corpo e começa a agir, né? Inclusive duvida-se, tem muito dessa questão, estudo sobre essas energias de telecinese, se realmente não acabaria desencadeando alguma coisa, não seria nada sobrenatural, alguma coisa da própria psique da pessoa, essa questão de você ter uma força muito forte, por quê? Se você acredita com um demônio no corpo, todas as suas barreiras de músculo que a gente tem naturalmente pra se proteger, pra gente não se machucar, vai embora, né? Então tu imagina que são pessoas com forças sobre-humanas até, porque, cara, a psicologia que controla todo o seu corpo, cara. Se aquilo der merda, pode acontecer qualquer coisa mesmo. E eu imagino que também, anos atrás, poderia ser isso também, né? Essa questão de você somatizar esse mal pra dentro de si, e a partir daí, o que você vai ter de reação de pessoas que são extremamente crentes no quesito de religião, né, da coisa. Realmente, cara, é algo a se pensar.
É, você vê casos, por exemplo, de pessoas pessoas que estão passando um aperto e descobrem uma força sobre-humana e conseguem, tipo, mover uma pedra de, sei lá, 800 quilos que tá em cima da perna. Tem relatos disso, né?
Sim.
Agora, esse caso das doenças que afetam a nossa psique e tal, elas afetam o subconsciente também, né? E o subconsciente é o que mais controla a gente, né? Não é nem o tanto consciente. O subconsciente é que fala assim, ó, se você pular aí, você vai cair, velho, você vai machucar. É, o seu subconsciente já tá preparado, os né? Impulsos, o consciente né? só... É, o consciente só fala assim, é, velho, você vai cair, não pula não. Na questão da licantropia, né, o fantasioso da licantropia é que quando o animal é mordido, né, igual você tava citando a questão da raiva que é transmitida pela saliva de um outro animal e tal, a licantropia é no fantasioso, né, no folclore, ela é passada pela mordida do lobisomem, né? Então, quem é mordido e sobrevive, começa a sofrer mutações brandas, né? Até culminar na mutação mais forte, que é na lua cheia, né? Em algumas pesquisas que eu fiz para explicar por que que a mutação acontece na lua cheia, é porque o que acontece com as marés com a lua, né? Com as mudanças de fase de lua, né? As marés mudam também. Então acontece uma mudança na corrente sanguínea com a lua cheia, que é o ápice da lua, né? Então a energia tá muito mais forte. Então, por isso que o licântropo, ele sofre mutação na lua cheia, por causa dessa mudança magnética e tudo mais. É, algumas pesquisas que eu fiz, isso aí pode ser boato e tal, mas é uma pesquisa que eu coloquei até na minha revista. E o mais interessante é ver o antes da mutação, que os sentidos do paciente, né, ou do licântropo, o pré-licântropo, eles ficam todos aguçados, né? A visão fica boa, a audição fica boa, olfato, paladar, sensibilidade na pele, tato, tudo fica no ápice, né? E é interessante isso. E o cara acaba abraçando isso, falando que é uma dádiva. E acaba aceitando que ele não tá doente, mas até que chega o momento fatal, que é a transformação na lua cheia, né?
Cara, que excelente. É verdade, né, cara? Essa crença da lua, inclusive, também, se a gente for colocar em mitos celtas, cara, a lua em si, né, essa questão da passagem de tempo, de você fazer aquela observação das passagens da lua, é claro que funcionaria muito como um relógio, principalmente para marcar sua própria biologia. Isso é interessante, né?
Andrei, só pra acrescentar aqui, tanto na fala do sua quanto na fala do Rodney. É, a minha mãe, pra quem não sabe, a minha mãe, ela trabalhou muito tempo com bombeira, pronto-socorrista, e a gente teve muito contato com a vida de policial, militar, essas coisas também, por causa disso. Tenho muito respeito pela corporação de bombeiros, a corporação militar até hoje, porque passei uma boa parte da minha infância, né, vivendo nesses ambientes e tal. E sexta-feira, de lua cheia, eles falavam que era absurdo e mostravam no papel, assim, a quantidade de ocorrência que tinha. Parece que duplicava, triplicava a quantidade de ocorrência. E normalmente os crimes mais, que eles consideram mais primeira pessoa, assim, tipo, não é o tiro, era a facada, era a treta, era a mordida, era nesse naipe de violência, né? E a mulher que era do dentro do bombeiro tinha uma parte que eram as enfermeiras e tal, de pronto-socorro também, além do bombeiro. Elas mostravam, assim, pra gente, porque eu sempre gostei de pesquisar essas coisas, né, e tal. Ela mostrava, assim, as páginas de ocorrências que aconteciam na sexta-feira, principalmente se batia com lua cheia, enorme, assim, a quantidade de ocorrência, umas 5, 6, 7 folhas. E aí, tipo, na sexta-feira de um outro dia, qualquer, 2 folhas, saca? Então, pode ser também que seja uma coisa psicossomática da nossa cultura ocidental. Sei lá, se eu for no Oriente, não tem nada disso. Tem aqui na cultura ocidental, porque tá martelando na mente humana desde a Idade Média, e aí acabou incutindo na gente, e isso foi pro subconsciente, e aí a galera solta mais essa data. Pode ser. Ou pode ter toda uma outra questão aí que nós ainda não sabemos medir, né?
Cara, interessantíssimo. Bem, vamos para os relatos, porque hoje vamos contar histórias. Rodney, você tem aí pra contar pra gente?
Cara, histórias que meu avô contava, né, cara? Eu passei minha infância toda com meu avô, né? Quem me escuta no MDM sabe que eu tenho uma ligação muito forte com meu avô materno, pai da minha mãe, Major Humberto Buquemi, ex-combatente, lutou na Segunda Guerra e tal. E como Juiz de Fora é cidade interior, e meu avô, ele veio da Itália muito novinho, né, e foi pra Conselheiro Lafayette. Lá ele conta uma história, cara, que um rapaz que era o sétimo filho, alguma coisa assim e tal, ele tinha um comportamento meio que bestial às vezes, né? É, isso aí é 1800 e vovó era gatinha. É, a vovó dele, não a minha. Então, desde neném, quando tinha lua cheia, ele ficava muito agitado e chorava muito, e gritava, esperneava no berço e tal. E à medida que ele foi crescendo, esse comportamento foi piorando, né? Todas as vezes nas noites de lua cheia. E ele começou a ter um comportamento muito animalesco, né? A avançar nas pessoas, começou a atacar as pessoas, até as pessoas que moravam junto com ele e tal. E ele passou por um tratamento psicológico, foi constatado que ele tinha uma psicopatia, né? Mas ninguém sabia o que era. Ele passou por um tratamento psicológico e começou a amenizar quando ficou mais adulto. Ele aprendeu mais a controlar isso. E aí, passados alguns anos, né, ele tinha surtos brandos disso, né, nas noites de lua cheia, e se casou. Casou, constituiu uma família e beleza. Só que quando chegava a noite de lua cheia, ele estava dormindo com a esposa, antes deles terem o primeiro filho, né, e a esposa contava que ele se levantava no meio da noite e sumia, saía de casa. E voltava no dia seguinte, meio cansado, arfando e tal. Meio sujo, de terra, poeira, algumas coisas assim. E às vezes com roupa rasgada e tal. E numa dessas, eles tiveram um filho. E numa dessas noites de lua cheia, o rapaz saiu. E a esposa ficou quieta, né? Não falou nada, já estava habituada com as saídas dele à noite. E no dia seguinte, quando ele chegou, o bebê não estava lá. Não estava no berço, neném. E aí todo mundo começou a ficar preocupado, e ele ficou preocupado e tal. E a esposa também, chamaram a polícia pra tentar resgatar, procurar o bebê. E acharam estranho porque o bebê não fez nenhum barulho, né? Porque ele sempre fazia barulho quando eram pessoas estranhas que estavam na casa e tal. E aí numa dessas, nesse mesmo momento, a esposa olha assim pro marido, ele desesperado também. Ela olha e percebe que entre os dentes dele tinha um pedaço da manta do neném. Ou seja...
Caraca!
Ele raptou o neném, levou para o mato e comeu, literalmente. E aí, tempos depois, acharam as ossadas do neném em alguns dos caminhos que ele andava. Isso é um relato que se conta, é uma lenda mesmo de Conselheiro Lafayette. E tem gente em Conselheiro Lafayette que confirma isso, né? Os mais idosos, os mais antigos confirmam isso.
Caraca, e o que foi feito com esse cara?
Ah, não sei, né?
Tá lá até hoje, virou vereador, seguiu a carreira política...
É, pode estar nessa aí, pode estar escondido até hoje, ou pode ter fugido, não sei, cara, não sei.
Caramba.
Eu só sei que quando meu avô me contava isso, cara, era de um jeito muito mais tenebroso, né?
Aquele jeito que só o avô sabe, né? Quando você tiver velho, que você aprende.
É, e o mais interessante, meu avô não tinha cabelo branco, hein?
Olha aí. E você, Keller?
Cara, eu tenho alguma assim, ó. Antes de eu só contextualizar pro pessoal, acho que a maioria dos ouvintes sabem, eu moro em São Paulo, eu morei em cidades um pouquinho maiores, né? Morei em São Caetano, morei em vários locais aqui de São Paulo, e atualmente eu moro em Suzano, né? Suzano é uma área no extremo leste, assim, tá bem no leste do estado de São Paulo.
Ô, Suzano, hein? Tem história de Suzano, hein?
Ô, Suzano é da hora. E também ela é semi-rural, assim, de certa forma. Ela tem uma parte que é mais desenvolvida, ela tem uma parte que é bem rural. Bem rural mesmo. Tem muita gente pra cá que veio de diversas áreas de Minas, tem muita gente pra cá que veio dos interiores de São Paulo, tem muita plantação em alguns locais. Eu mesmo moro na parte mais rural, eu tô bem no meio termo, né, entre a área rural e a área mais cosmopolita da cidade, mais cidade mesmo. Então, o que acontece? Alguns anos atrás, a parte que eu moro aqui não era tão desenvolvida, né? Não tinha nem asfalto, uma boa parte dos locais não tinha asfalto, tinha saneamento básico, não tinha nada, era bem cara de interiorzão mesmo. E eu estudava numa escola próxima aqui, que é uma escola local, eu mudei pra cá na adolescência, e teve um trabalho sobre... trabalho de escola, merda, qualquer coisa assim. Se sou professor, eu sei que às vezes a gente pede uns trabalhos meio nada a ver, e por aí vai. E eu resolvi que ia fazer um trabalho legal sobre contos... que eu ia retirar daqui de Suzano, causos, né? Ia procurar as lendas locais, ia procurar umas coisas assim. Dentre as lendas que eu descobri aqui, tinha muitas lendas, tinha a lenda de demônio, que não era assim, né? Não era demônio propriamente dito, mas era coisas, eventos demoníacos, fantasma pra cacete, fantasma indígena, numa área que depois de acho que uns 5, 6 anos depois que eu fiz esse levantamento, descobriram que tem um cemitério indígena ali do lado, numa área, então foi bem legal, né? Provavelmente a galera já tinha desenvolvido umas histórias assim. E história de lobisomem. E o mais engraçado é que as 3 ou 4 histórias que eu colhi assim, elas eram muito semelhantes. Eu pretendo contar aqui uma ou duas no máximo. E elas se dão mais ou menos na mesma região ali. Inclusive, eles citaram uma mesma rua.
Olha.
Então, as pessoas eram já de idade. Então, ou era alguém ali que tinha essa fama já, né? Mas estava naquela redondeza. Beleza. Abraço aí, professor João. Que não deve estar ouvindo o podcast, mas tá bom. Você nem está vivo ainda. E aí...
Passa o telefone dele, a gente liga pra ele e pede pra ele ouvir.
Pra ele contar. E aí, perguntar pra ele, ele falou, olha, eu até tenho, mas coisa de moleque, pai deixou quieto. E eu fiquei atazanando até ele falar. Ele contou que tava voltando uma vez, já era a noite, né? Ele não lembra o dia, não lembra a lua, isso ele não lembra. Mas ele tava voltando à noite com uns dois colegas, mais ou menos. E voltando provavelmente a alguma balada. O que que é balada aqui, né, cara? Sei lá, se encontraram numa rua e encheram a cara de cachaça, ou estavam na casa de um colega, alguma coisa assim. E voltaram, era por volta das 11h30, meia-noite, e eles tinham que passar por uma determinada rua pra isso, né? Eles tinham que passar por aquela rua. E aí, os três juntos, né? Estão passando, estão indo suave na nave pra passar por aquela rua. Quando de repente, só pra descrever, a rua é uma rua grande. Essa área tem umas regiões de ruas bem grandes, né? Que elas dão em sítios diversos ou casas diversas. Então são ruas bem largas, bem gigantescas. E de um lado era bastante mato e do outro eram chácaras. Então é uma casa, espaço pra caramba, outra chácara, espaço pra caramba, outra casa e aí vai. E eles tinham que ir. Passando, eles ouviram um barulho no mato. E aí já ficaram ligeiros já, mas eles estavam em três. Moleque com aquela segurança, aquela força, aquela energia, coragem que só a adolescência dá, né? Acha que tem peito de ferro e tal. Foi. Falou, não, vamos aí, pá. Pegaram umas pedras, um pedaço de pau e estão andando pela rua. De repente o barulho ficou um pouco mais próximo, né? E disse que quando eles olharam, eles viram aquilo que acho que a galera sempre fala que vê, um cachorro grande, né? Ou algum bicho grande. Eles ficaram com medo primeiro, que era jaguatirica, alguma coisa assim, porque aqui tem, né? Nessa localidade aqui tem. Tem umas jaguatirica e tal. Ficaram com um pouco de medo, porque é um bicho virado no jiraia, né? Mas aí viram que não, que era o pelo era muito escuro e tal. Eles, quando começou a pular pra parte assim, que tava um pouquinho mais claro, que tinha um poste a cada trocentos metros também. Então eles chegaram mais próximo do poste e conseguiram ver. E aí tacaram uma pedra, meteram pedra, tacaram coisa, tacaram um monte de coisa e o bicho correu pra frente. E aí eles falaram, não, assustamos a jaguatirica, assustamos o bicho, pá. Foram mais pra frente, no caminho lá até a área onde o bicho teoricamente tinha corrido, disse que no meio da rua tava um cachorro bem grande e provavelmente a cabeça machucada, porque ele tava com a cabeça baixa fazendo uns barulhos de dor, né? Fazendo... E aí eles já ficaram meio travados com o cachorro, mas ainda com aquela coragem que só, né, só a adolescência tem. Até o cachorro ficar de pé.
Eita!
Aí quando o cachorro levantou assim, e ele disse que deu uma levantada, aí cara, perna pra que te quero, cada um correu pra um lado, eles invadiram a chácara do outro cara, pediu ajuda, um sumiu, um correu pra, sumiu, depois ele disse que conseguiu chegar em casa, no dia seguinte eles descobriram, os dois, que eram meu professor e mais um amigo, eles bateram na casa de um cara lá, o cara precisou pegar a caminhonete e levar os moleques até a casa deles, assim, porque eles não queriam sair da casa do cara meia-noite e pouco na casa do maluco.
Imagina.
E ele contou assim, com o cu na mão, sabe? Você vê um tiozão com o cu na mão contando uma história antiga assim, é muito legal.
Caraca, cara.
Caralho.
Que doido. Mas, cara, pior que esse tipo de história deve ter muito, cara. Demais, imagina.
Não é?
Fala aí, Ira, conta aí um pouquinho da sua.
A minha é bem diferente, não é tensa assim como a do Bukemia, a do Keller. É muito mais engraçada. É mais uma comédia. Histórias de Registro, que eu andei sempre tiraçado dizendo que as coisas acontecem por lá. Lá em Registro, nós já tivemos o lobisomem. E o lobisomem famoso, diga-se de passagem. Eu não me lembro como que surgiu essa história. Não é uma história antiga de avós, da cidade, nem nada. Isso aconteceu, eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. Em que, do nada, apareceu um hoax na cidade que existia um lobisomem no bairro chamado Vila Nova. Bairro a qual eu morava. Bairro...
Eita...
Que era uma periferia. Então é onde todas as histórias da cidade mais acontecem. Como um lobisomem no bairro Vila Nova, então o nome do lobisomem era Lobisnova. Cara, muito é assim, bom. ele
assessoria
surgiu...
Assessoria de marketing tá de parabéns.
Não, totalmente. O boato surgiu e assim... cresceu de tal forma na cidade que realmente a gente tinha medo de sair de casa. Claro que alguém, a pessoa que surgiu com o boato, ela também, além do marketing, ela também sabia ter uma boa produção, né? Porque eu lembro que eu chegava da escola, eu tava estudando à noite, aí eu ia pra casa da minha amiga, da minha melhor amiga, aquela coisa de ficar na casa de amiga. Aí, tipo, dava 11 horas, 11 e meia, era hora de ir pra casa. A gente morava na mesma rua. E eu tinha medo de sair da casa dela e pra minha casa. Porque na rua a gente escutava gente correndo, fazendo uns barulhos esquisitos. E aí se abria a janela pra tentar olhar, não tinha ninguém na rua. E aí cresceu tanto o assunto, saiu no jornal da cidade, a polícia tava atrás de quem tava tentando fazer isso, e o Fantástico foi na cidade fazer uma reportagem.
Eita!
Então, olha o que eu falo, né? Saiu uma matéria especial no Fantástico. Sabe aquelas matérias do Fantástico que eles fazem aquela produção cinematográfica antes de começar a matéria?
É, que é pra garantir um pouco de audiência, né?
Nossa, exatamente, com fundo musical, background de filmes, sabe? Foi na cidade, fez, meu, uma puta reportagem, entrevistou galera. E aí, é engraçado que eles entrevistaram umas crianças na rua, que inclusive eu conheço essas crianças, eu tiro sarro até hoje, elas viraram motivo de piadas até hoje, e perguntaram pra elas, sabe, ai, vocês viram o tal lobisomem, o lobisnova? Ah, sim, né, criança assim, tipo, de 8, 9 anos, sabe, que tá naquela época de rua mesmo, de soltar pipa, de bagunçar. E aí eles falavam assim, ah, ele tem cabeça de gente, tem corpo de lobo e tem pé de porco. Não falava nem porco, era pé de porco. Não, parecia, sabe, o lobisomem do South Park, que é o urso porco, sabe?
Cara, é legal que, tipo assim, eu não tenho nenhuma história, porque eu sou suburbano, sou de cidade, então eu tenho pouquíssima história sobre. Rio de Janeiro tem mais história de assombração real, né? De gente, tem mais medo vivo do que dos mortos e dos monstros. Mas, cara, me lembrei agora de uma história que a Era tá falando, cara. Vocês escutaram falar daquela do lobisomem de Maringá? Deixei a foto aí pra vocês, que estourou recentemente. Eu me lembrou bastante essa história da Ira.
Pô, é, eu já ouvi.
Mas conta, essa aí, foto é muito legal, né, cara?
Essa foto é tosquérrima, né, cara? Mas é muito legal. Muito da hora.
Digamos que seja uma montagem, eu não estou dizendo nada, mas pelo menos o cara lembrou de botar uma sombra, né? E tá na direção da luz e tal. Tá da hora.
É,
da hora, mano.
É olha, o tradicional tão ruim que é bom, né?
É, mano.
Olha a produção aí.
E é legal porque, tipo assim, tem aquelas perninhas de lobo, né? Aquelas perninhas tortas de lobo.
Que não sei se dá pra andar com isso aí, né? Mas qual que é a história dessa foto aí? Só tiraram a foto e falaram que estavam soltos em Maringá? Foi isso? Ou não tem mais nada?
Assim? É normal, né? A história é basicamente bem parecida com a da Ira. Só que algum negro arranjou tempo suficiente pra começar a forjar um bando de foto, né? Então começou a ter, tipo assim, a imprensa hoje em dia, que naturalmente, né, quer saber mais de audiência do que de noticiar alguma coisa, prato cheio, né? Rodney, você tem mais uma história?
Eu tenho, cara, uma que minha mãe me lembrou, cara, que meu avô contava, que quando ele era menino lá em Conselheiro Lafayette, né, brincando lá no meio da roça, no meio do mato, porque na época que ele morava lá, ele morava num tipo um sítio, né, uma vilazinha nos arredores ali de Conselheiro Lafayette. E ele conta que uma vez eles estavam andando, brincando e tal, de noite, em frente à casa de um dos coleguinhas dele, assim, né, e um dos pais dele falou assim, ó, galera, é bom vocês irem embora agora, porque esse horário não é bom de ficar na rua, porque tem uma encruzilhada aqui perto, e muita gente vai lá, e quem vai lá não volta. Aí meu avô, que não sei o quê, meu avô italiano, né, querendo peitar todo mundo, achar que é um fodão, né, falou, não tem dessa não. Aí toda noite esse cara falava isso, né, o pai de um dos coleguinhas do meu avô da época. Aí uma dessas, acho que um amigo do meu avô foi e passou por lá, junto com um outro coleguinha dele, né, passaram os dois. E aí eles escutaram um barulho no meio do caminho, assim, eles estavam quase chegando na encruzilhada, escutavam um barulho. E cidades do interior, né, como foi citado aqui, escureceu, velho, você não enxerga um palmo na frente do nariz. É a luz de lampião ou luz de lanterna, né, velho? Hoje em dia você tem o celular, né? E ele tinha, assim, era um poste a cada 300 metros, tinha um poste de luz. Mas era aquela luz que tava tão cheia de mosquito, né, em volta, que não dava pra ver nada.
Ela mais atrapalha que ajuda.
Mais atrapalha do que ajuda, né? Então aí eles estavam chegando e escutaram um barulho no mato, assim. E se falasse, não é nada, deve ser uma galinha, ou sei lá, um cachorro, ou um porco, né? Um porco, né? Não sei, não consegui pronunciar igual a Ira. Aí, cara, eles falaram, vamos continuar caminhando. E chegou um determinado momento que eles escutaram um rosnado e o rosnado ficou mais perto deles, assim. Aí eles começaram a ficar com aquele negócio travado, né? Já tava cortando prego. Aí eles abraçaram um no outro e começaram a andar abraçado, né? Aí um teve a genial ideia de falar assim, olha, vamos encostar costa com costa e vamos andar de lado, igual caranguejo. Aí eles foram andando, aí chegaram na encruzilhada. Quando chegaram na encruzilhada, tava só a luz de lampião. Não tinha poste, não tinha nada. Eles estavam no meio da encruzilhada. E aí eles escutaram o rosnado e se viraram. Quando eles se viraram, não viram nada. E aí o rosnado tava bem próximo. Quando escutaram o rosnado de novo e viraram, eles viram uma figura em pé, com braços longos, duas orelhas grandes. Essa é a descrição que meu avô tava falando. Bem peludo, com pelo escuro e com dois olhos brilhantes que refletiam a luz do lampião. E essa criatura falou, deixem aquilo que vocês mais têm de valor. E aí eles enfiaram a mão no bolso e tentaram tirar dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí a criatura falou assim, sua vida. Aí os dois começaram a cagar de medo e saíram correndo. Quando eles começaram a correr, a criatura começou a correr de quatro atrás deles.
Ah, puta que pariu, não.
Começaram a correr, eles jogaram o lampião na direção e começou a pegar fogo. A criatura pulou pelo fogo e continuou correndo atrás deles. E em passadas largas e fazendo impacto, eles sentiam o impacto no chão. Até que eles entraram dentro de um casebre e se trancaram lá, um casebre abandonado. E se trancaram lá. E aí a criatura começou a bater na porta, começou a rosnar e falaram assim, eu quero o coração dos dois. E com a voz bem gutural, né? Bem estranha, né? Segundo os relatos do meu avô. E aí eles ficaram lá trancados. E por sorte, a criatura não conseguiu entrar, porque o casebre tinha uma janela só, que era alta, não tinha telhado, era tipo uma laje sem telhado. E a porta eles conseguiram colocar um tronco, pedaço de uma tábua que eles conseguiram colocar encostada na parede de frente à porta interna e ficaram ali a noite toda. No dia seguinte, eles abriram a porta, tava toda arranhada. E eles nunca mais passaram ali de volta. Nunca mais. E contaram pra todo mundo. E aí, esse pai desse coleguinha do meu avô, que falou pra eles irem embora e tal, falava pra eles assim, isso era um lobisomem. Vocês deram sorte, porque quem passa por ali não volta. Vocês deram sorte. E entraram no casebre, que era dele. Eles ficaram dentro da casa do lobisomem, velho. Onde o lobisomem se refugiava.
Caraca, meu.
Vamos lá. Cara, temos uns relatos que eles são muito legais dos ouvintes. Principalmente porque, cara, eu só joguei assim no grupo. E como que não quer nada? Ah, você tem história de lobisomem? Cara, tipo, 50 mil pessoas falaram. Selecionei aqui algumas. Cara, porque assim, todo mundo tem, cara, não adianta. Vou ler aqui o primeiro relato da Aline Nunes. Ela fala o seguinte, moro no final de uma rua sem saída, repleta de terrenos vazios tomados pelo mato e que acaba em um pequeno arroio sujo e fedido. Só quero explicar que tem mato, 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 casa vizinho, mato, minha casa, casa vizinha, mato, 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 arroio. Antigamente, tínhamos o costume de, durante as festas de verão, ficar sentado jogando carta e conversando na frente de casa, na calçada. Normal, ver a moda passar, como diriam. Naquela noite, éramos eu, duas vizinhas e um amigo de uma delas. Ouvimos os cães começarem a latir desesperadamente para o mato do arroio. E como temos vários cães e gatos na rua que cuidamos aqui, nem demos bola. Achamos que era um gato ou coisa parecida. Aí ouvimos o arfar alto. Os cães fugiram correndo de onde estavam latindo e começamos a ouvir um choro de cachorro que parecia ser muito grande. Fomos para próximo do mato, achamos que era mais um cão abandonado por aqui quando o animal começou a sair do mato escuro para a parte clara da rua. O cachorro da minha vizinha estava grudado na perna dela, todo encolhido. Os outros todos, os cinco na época, sumiram. Nós simplesmente entramos correndo para o pátio da minha casa e ficamos na porta de casa olhando aquele cachorro enorme. era maior do que um São Bernardo adulto, segundo ela.
Eita.
De pele escura, visivelmente machucada e mancando. A brincadeira acabou ali. No outro dia, contei para minha tia, moro com ela, a história. E ela me explicou com a maior calma do mundo, como se não fosse novidade nenhuma, que o nosso vizinho é o sétimo filho e que ele já tinha visto também. Detalhe, sempre tive muito medo desses vizinhos, ela conta. Em questão, ele pouco sai de casa, a casa deles é muito pequena no meio do mato e quase não dá pra enxergar nada e tal. Não tem água, nem luz, nem banheiro. Final da história, lembra do enorme cachorro mancando? O tal vizinho passou a mancar e usar muleta depois daquela semana.
Genésio.
Ah, que história legal, cara. Que história legal. Tem que ter aqui um pouquinho daquelas histórias meio tipo com final meio post-twist, né? Meio.
Ah, e só pra avisar o ouvinte da cidade, Arroio é tipo um canal, sabe? De água, assim, que a galera faz na. Fica normalmente do lado dos caminhos, assim e tal. Então é por isso que eu acho que o lobisomem não atravessou, né? Que ele ficou preso do outro lado do canal.
É, água corrente, esses bichos não passam, não. Maldição, assim, não rola. É, pra finalizar, temos aqui o Douglas Jaim. Ele fala o seguinte: temos uma chácara na região de Bragança Paulista, logo que a compramos de seu antigo proprietário, o senhor Firmino. Acabou permanecendo na função de caseiro da propriedade. Porém, ele não morava dentro da chácara em si, mas próximo na mesma estrada de terra, mas duas ou três propriedades à frente. Então, enquanto estávamos usando a propriedade, era costume dele ficar conosco até por volta das 21 horas, quando ele subia até a casa dele e só voltava no outro dia por volta das 11. Certo dia, ele se despediu da gente e seguiu o rumo costumeiro, voltando esbaforido após uns 5 minutos. Fechamos todas as portas e janelas e gritando ao meu pai para que colocasse uma cadeira atrás da porta. Pegou o facão que estava na casa de manutenção, que é um pequeno cômodo dentro da chácara, e ficou de prontidão. Só passando por volta de 30 minutos é que ele se explicou e que estava no caminho e viu um lobisomem tentando entrar no galinheiro da chácara. Olha aí. Galinha a gente nem falou, cara, mas tipo, essa coisa de pegar a galinha também é bem doido. Ele continua. Meu pai, claro, desdenhou. Disse que aquilo era bobeira, que essas coisas não existiam, mas o senhor Firmino garantiu que ele estava lá fora e que ele só iria embora pela manhã. O velho ficou o tempo todo de prontidão, enquanto eu, minha irmã e meus primos dormíamos no passar da noite. Cara, as crianças que não ficaram com medo é foda, hein, cara? Meu pai acabou ficando de vigília com ele. Pela manhã, ele tirou as barricadas e foram para fora e viram realmente um monte de pena na região do galinheiro e que estavam faltando duas galinhas. Então ele olhou firme ao meu pai e disse: falei pro senhor que tem um lobisomem aqui, eu nunca questionei a veracidade da história, pois para aquele sertanejo ela era verídica. Uma curiosidade é que a cidade de Bragança Paulista fica próxima da cidade de Joanópolis, a capital brasileira do lobisomem. Olha!
Ai, que orgulho!
Olha aí, ó. Nessa cidade você pode encontrar bonecos e desenhos do lobisomem por toda a cidade. Em alguns comércios existem até bonecos grandes em que você posa ao lado para tirar fotos. Cara, que doido. Olha aí, tipo de Varginha.
Me passa o endereço desse ouvinte aí que eu vou dar um pulo lá, vou fazer o lançamento da número 2 da Ordem de Licaon lá.
Ah, da hora!
Que excelente, que excelente. Então é isso, galera. Acho que deu pra encharcar bastante desse episódio com vários contos e causos e coisas populares. E é claro que também a gente vai repetir a dose com outras lendas, né? Lendas urbanas, folclores populares. E é muito legal. Gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso queridíssimo Marcos Keller. Marcos, dê aí suas considerações finais e seu adeus.
Sintam-se considerados e eu estou dizendo adeus.
E assim Keller virou fumaça e foi para o outro lado.
Bem bolado.
Só quero falar que eu tô ansiosão aí pelo Renascer da Magia com o filme do Doctor Strange, hein? Pronto.
Opa! Pô, ficou foda o trailer.
Excelente, excelente. Cara, também agradecer a queridíssima Ira Croft, que abrilhantou e perfumou essa gravação.
Ah, é sempre um prazer estar aqui entre os freaks, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas saibam que por trás de toda essa estrutura aqui, quando o Andrei não está no calabouço, sou eu que conduzo, né? Agradeço ao Keller e ao Buquemi, foi muito legal bater esse papo com vocês.
Obrigado.
Aos ouvintes que mandaram seus relatos, gente, continue comentando nesse post, vamos fazer o Andrei fazer mais casts como esses e, enfim, chegar até o Proibido. Ainda chegaremos lá.
E também, não só agradecer ao nosso queridíssimo Roger Buscemi e deixar pra ele falar um pouquinho da HQ dele, que, cara, eu fiquei muito doido quando eu vi. E pra quem não conhece o Roger, ele é um puta quadrinista cheio das experiências e, cara, manda muito bem no desenho. Vou deixar aí algumas imagens pra vocês se encantarem com esse belo traço. E, mas, Roger, vem direito ao peixe, filho. O que você tem aí pra apresentar pra gente sobre lobisomens?
Esse peixe peludo aí.
Eu tenho um bacalhau aqui de licântropo. Sacanagem. Ah, cara, é o seguinte, eu lancei ano passado o número 1 de A Ordem de Licaão, com personagens meus, criados há mais ou menos uns 20 anos atrás. É uma história que eu escrevi junto com um amigo meu lá de Juiz de Fora, há bastante tempo, e aí eu engavetei a história, por não me sentir pronto pra mexer com ela, né? Esse amigo meu até me apoiou e tal, e ano passado eu resolvi tirar ela da gaveta, dei uma enxugada aqui e ali, coloquei novos elementos, pesquisei mais e tal. E saiu a número 1, a número 2 sai esse ano. E a história se trata de lobisomem, né? Um lobisomem que está aterrorizando a pequena e pacata capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde estão acontecendo alguns ataques e as pessoas estão sendo mutiladas com os corações arrancados. Não se sabe por que o lobisomem está fazendo isso. Então são personagens criados por mim, por esse que vos fala, arte e roteiro também dessa pessoa que vos fala. Quem quiser comprar é só mandar um e-mail para mim, buqueme@gmail.com, ou mandar uma mensagenzinha lá no Facebook. Eu também faço um sketchbook, que é um apanhado de vários trabalhos durante os anos aí. O sketchbook desse ano, a cada ano eu lanço um, e o desse ano é só de sketches, somente de sketches a lápis. E estamos aí, só me procurar e que a gente bate papo. Quero agradecer o convite aí mais uma vez pro Andrei por fazer um podcast com a temática que eu gosto pra caramba, que é lobisomem e terror. Eu sou fã do Conan, mas eu gosto muito de terror e principalmente de lobisomens. É isso, obrigado galera, valeu pela paciência, valeu pelo carinho e obrigado pelo convite.
Olha aí, que legal.
Ah, só um lembrete, desculpa te interromper. Só um lembrete, eu esqueci de falar. Eu nasci no mesmo dia que Aleister Crowley.
Olha aí.
12 de outubro.
Todos librianos. Parabéns.
Todos librianos. Eu sou de 12 de outubro de 1974.
Isso quer dizer alguma coisa, hein? Não sei o que, mas quer dizer alguma coisa.
Quando você soubesse, me fala, por favor.
Olha aí, ó. O Crowley era conhecido como a besta. Olha aí, ó. Gravando sobre o lobisomem.
Ah, eu sou um besta mesmo, viu?
Royce é a grande besta, né?
O grande besta, né?
Ai, que excelente. Galera, excelente episódio. Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. E até o próximo programa. Chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários com o filho do Rafael já me atrapalhando. E vamos lá para os contatos imediatos do nosso último episódio. Fala aí, Rafael.
Falou o quê, cara? Não tem nada para falar.
Tá bom, cara. Você tá muito feliz em estar com os ouvintes, né? E responder as dúvidas, não?
Ah, não, cara. Os ouvintes não falam comigo, pô. Os ouvintes não vão no meu Twitter, os ouvintes não me mandam mensagem, os ouvintes não assinam meu canal no YouTube. Os ouvintes não gostam de mim, André. Os ouvintes gostam de você, André.
Olha que drama. É o famoso nego drama.
O ouvinte que mais gosta de mim é a Luna, que eu tenho, que ela escuta o programa com os irmãos dela, o Bruno e o Breno e a Gabriela. Ela é a única ouvinte que gosta de mim, que ela me vê na escola e fala, professor, o programa foi muito bom, caramba, parabéns. É a única ouvinte que guarda de mim, entendeu?
Primeiro de tudo, você não usa o seu Twitter, você twitta tipo uma vez a cada semana.
Ah, para. Tudo de logo.
Tem que aumentar a sua frequência. E segundo, eu já falei pra você que os seus vídeos tem que ir pro canal do Mundo Freak, porra. Vai ensinar o teu canal que é Mundo Freak, rapaz. Tem que suar a camisa pela empresa, rapaz.
Porra, assina os dois. Os ouvintes podem ensinar os dois.
Que não é essas porra de democracia, não, rapaz. Aqui é comunismo.
Faz sentido.
Como diria certos ouvintes recalcados, né, que o Ivan tá me deixando esquerdalha, olha aí, ó, que é comunismo, rapaz.
Ah, tudo bem, você é esquerdalha, eu sou monarquista, tá tudo certo.
Olha aí, beleza, a gente fecha com o anarquista, que é o Keller. O Igor, cara, o Igor deve ser uma porra bem louca, discordianista, não vou nem perguntar. E a Ira, cara, com certeza ela faria uma teocracia com a deusa Ira acima de todos, com certeza. É isso aí, galera. Vamos ler aqui os comentários do nosso último episódio do nosso Mundo Freak Confidencial 98, Casos Insólitos número 7. Saindo aí do programa de lobisomens, que o Rafael, infelizmente, não pôde participar.
Ah, cara, esse programa de lobisomem foi, pô, o maior problema pra poder gravar, infelizmente. Não pude. Desculpe.
Sim, mas ficou legal, ficou muito bacana. Enfim, vamos começar aqui. O primeiro comentário é do Pablo Maiká Machado. Sobre hidroaviões, o pouso na água chama-se amerrissagem. Olha aí. Muitos modelos de hidroaviões também possuem trem de pouso escamoteável. Cara, o que eu tinha falado? Aeroplanagem? O que eu falei?
Algo do tipo.
Aquaplanagem.
Aquaplanagem.
Cara, que imbecil, né? Eu sou. Puta que pariu. Beleza.
Ah, sei lá, cara. Quem pousa na lua é alunissagem. Eu vou saber quem pousa na água, velho. Isso aí.
Olha aí. Verdade. E ó, ele falou que o que é o escamoteável? Quer dizer que recolhe pra dentro da fuselagem, ou seja, é adaptável, né? Podendo operar normalmente na Terra também. O Mongol tá aqui também, falou que o hidroavião só pode pousar na água também, né? Ou a terra ou a água, não pode os dois, né? Meu Deus, Andrei tá sabendo legal. E existem modelos, segundo Pablo, de tamanho considerável, como o Canadair CL-215, o Beriev BE-200, esses dois decolam na Terra também, e o US-2 japonês. Olha, o Pablo acho que é um avião... maníaco.
Não deve ser tão difícil trocar a pranchinha ali, né? Gastar um dinheiro mais ali, a roda muda, sei lá.
Sim, bem louco.
Ah, bom, o Inuyasha Gui deixou um recado aqui muito maneiro. Ele colocou aqui: adoro o caso insólito, pois o pessoal sempre procura alguns incidentes obscuros mais interessantes. Esse dos ETs na Rússia realmente parece coisa de filme B. Tenho até que ouvir novamente para tentar entender com detalhes. Ótimo programa. PS, muito boa surpresa a Jupê na leitura dos e-mails. Como o Keller chama, né? A Ponzi.
Sim, a Ponzi Lacqua, muito, muito maneiro, cara. Ela é sensacional.
Ela é professora de alemão, né, André?
Cara, ela é tia Ju de alemão, exatamente.
Tia Ju, o que? Ela tem 50 anos?
Não, é, mas é tia, ela fala toda fofinha, então é tia. Não, é tia. Ela fala toda assim. Ela grava com a gente, tipo, é muito engraçado, porque, tipo, eu falo, caralho, parece que eu tô... voltei, cara. Tipo, ela... Não, ela trata a gente sério, só que ela tem aquela vozinha de... Então, queridos alunos, vamos hoje aprender sobre, sei lá, qualquer coisa retardada de maternal, não sei. Se aprende maternal hoje em dia. Sei lá, comer massinha... E lamber cola.
Eu não falo assim, o Kelly não fala assim também.
Ah, você não dá aula pro maternal, né?
Ela dá aula de alemão pro maternal, André.
Ah, não, também não, tá certo. Tá certo, eu tô falando merda. É, vamos lá, ler aqui o comentário do Lucas Barramute. Aí, Jacaúna, eu posso esclarecer melhor sobre jogar bola de manhã. Quando eu morava em St. Louis, eu jogava futebol em um time da Liga Amadora. Todo domingo, às 8 da manhã, tinha jogo. Alguns dos jogadores, incluindo eu, se encontravam para treinar duas vezes por semana, depois do trabalho. Caralho, brasileiro é foda, não foge o estereótipo, né?
Oh, rapidinho, eu acho que só colocaram o Lucas no time, porque assim, o Lucas não tem a cara de saber jogar bola, mas falaram, brasileiro, joga aí! É tipo aquele garoto que joga basquete na escola. É você, negro, joga aí, sabe? O cara não sabe nem o que é basquete. Ah, tu é alto, é negro, deve saber jogar, vem.
Negro bonito.
Foi de brasileiro? Ah, tu é brasileiro, terra do futebol, joga aí que tu sabe.
Como diria aquele comentarista do futebol, negros maravilhosos. Exatamente, cara, é o estereótipo, é foda. Bem, ele fala que esse esquema dava certo, pois tem um campo de futebol a duas quadras do trabalho, o escritório tem vestiário com chuveiro. Eu mesmo corria pro trabalho toda manhã. Mas, antigamente, quando eu era do time de futebol da high school, treinávamos todos os dias úteis às 6 da manhã, antes do horário das aulas começarem, e às 5 da tarde, depois das aulas. Aliás, quando era férias de verão, corríamos às 5:30 da manhã, todos os dias para entrar em forma, antes da temporada de jogos começar. Eu sei que na China, a maioria dos colégios tem treinamento paramilitar que inclui acordar para fazer exercícios todos os dias antes do sol nascer. Toca uma sirene maldita e todos têm que levantar, colocar o uniforme e sair correndo para o treinamento. Excelente participação e um abraço. Olha que adição bacana.
Caraca, que inferno, meu irmão. Você... Caraca, eu não vejo o Lucas acordando 5 horas da manhã pra jogar futebol, cara. Ele não tem esse tipo de cara.
Cara, mas sério, cara, mas que vontade de jogar futebol também, porra.
Porra, pra eu acordar e correr em volta de um campo 2 anos atrás era a luta do cacete. Imagina acordar animado pra jogar bola, não tinha internet não, né?
Quer dizer, daqui a pouco a gente vai voltar nessa internet aí com a Anatel.
Pode crer.
Vai todo mundo jogar futebol, ganhar vitaminas, né?
Andrei, tu já imaginou como que vai ser mandar pro Guilherme, como que vai ser upar arquivo de podcast e se limitar à internet?
Não, vai ser no pendrive, cara. Vou mandar pro correio.
Caralho, cara, que absurdo. Gravar podcast no Skype, banda direto trocada, vai ser uma delícia.
Ah, do jeito que o Skype come também, acho que ele nem vai precisar também muita. Acho que do jeito que já é um lixo já gravar, se bem que ele deve gastar pra caralho também, cara.
Os ouvintes têm que fazer força aí, cara. É agora. Vamos no programa 98 chegando aí, pessoal. 91, 99. É pro programa 100. Ser um programa especial. Você quer o quê que seja um programa 100? Você tem que fazer aparecer, entendeu? Tem que fazer o Andrei se submeter à vontade dos ouvintes. Pra ele saber que isso aqui não é uma ditadura. Isso aqui também não pode ser uma democracia. Se ele é rei, se é monarquia, o povo que manda, porque senão cortam a cabeça do rei, entendeu? É assim que funciona. Então, galera, comente firme aí. O que vocês querem no programa 100?
Olha aí. Eles querem, né, mais do Andrei. É isso que eles querem. Porque é Andrei demais.
Acho engraçado a sua animação, né? É isso aí. Eles querem mais do Andrei. A sua animação, meia-noite, tá demais.
Olha aí, tá foda. Enfim, é isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado do episódio. E vou deixar aí aquela mensagem bacana que vai alegrar com a minha voz, que não é de veludo, nem é gostosa, porque pareço um leleche carioca. Que é isso, Rafael?
Brinquedo do meu filho.
Cara, adorei. Continua. Vai dar o clima. Não olhem para trás.
Então, galera, aqui é o Guilherme, o editor. Eu tinha cortado o trecho que vocês vão ouvir a seguir, mas achei muita sacanagem do Andrei. E por isso deixei aqui no final como extra. Aproveitando agora que ele foi viajar no feriado também e me deixou com as senhas para eu publicar o podcast essa semana. Então acho que vai ter um tempinho aí pra galera ouvir até ele descobrir e reeditar esse finalzinho.
Olha aí, bacana.
É um xilofone.
Caralho, é um pesadelofone, né, cara?
Olha, pô, mas Andrei, acabando aqui antes de sair, cara. E o programa, porra, vamos gravar esse programa do Asta ou não vamos?
Programa do Asta, cara, vou gravar programa de Asta. A gente vai passar o programa inteiro fazendo o quê? Tirando sarro dele?
Ah, pô, cara, olha só, porra, eu já tô pedindo esse programa do Asta, já tem, sei lá, uns 40 programas ou 50. Os ouvintes estão afim de ver o programa, de ouvir o programa, cara. Pô, para de ser babacão, cara, porra.
Cara, eu sei que eu prometi, mas... Cara, sério, acha cheirão, cara. Cara, tanto programa legal. Vamos gravar sobre reptiliano, sei lá, qualquer bosta, cara. Reptiliano é legal pro 100.
Não, sim, mas, porra, olha só. Você falou qualquer bosta, eu fico puto com essa porra. Você é todo intolerante. Aí não quer gravar o de Asta, prometeu, não cumpre, entendeu? Eu acho que você, porra, tá vacilando demais com essa porra, cara. Você, sei lá, tá. Você não é mais o mesmo, não. Você já foi melhor.
Ó, a Ira acabou de sugerir pra gente fazer tipo um apanhado de melhores momentos, sabe? O Guilherme vai se fuder na edição, porque ele vai ter que catar tudo isso. Aí a gente faz tipo momentos mais engraçados, sabe qual é?
Cara, isso é muito chato. Todo mundo faz essas porra aí de programa 100, programa 200, programa especial. Pô, programa especial tem que ser especial, não tem que ser compilado do que a gente já ouviu, não, pô, nada a ver.
Rafael, assim, eu não quero ser babaca, mas tipo assim, o programa é meu, tá certo? E é isso, cara, é sério.
Cara, o programa é teu, né, porra? O Guilherme, manda ele editar essa porra sozinho também, não fode.
Não, o programa é do Guilherme, tá bom? Mas, cara, sério, sem achar cheirado, tá? Eu vou dormir, porque tá meia-noite já. Até amanhã.
Andrei, vai cagar, vai fazer o que você quiser, no ferro.
Acalme-se, Rafael. Acalme seu coração e sua mente.
Como é que é?
Você não está sozinho. Existe um plano maior. Através da sua vida e das suas ações, o mundo irá perceber e evoluir. Ouça-me, Rafael. Existe um plano maior para todas as nações, para toda a federação. Você é parte do comando, Rafael. Existe um plano. Ouça atentamente.
É o melhor dia da minha vida. Valeu.